Muito bem, Valdir já anunciou que nós vamos falar sobre Romanos capítulo 1, então nós vamos abrir Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, e vamos falar sobre o cerne da mensagem da reforma, já que esses dias nós comemoramos 496 anos, pelo menos do momento marcante que acaba didaticamente sendo reconhecido como o início da reforma protestante. O Valdir leu um texto aqui muito, muito elucidador, né? Sobre a reforma, falando sobre os pré-reformadores, o que cada um ensinou. E como? Por que que hoje a gente retornou às escrituras e prega o que prega? Por quê? Porque os reformadores foram homens bons demais? Não, porque Deus os moveu para fazer o seu propósito. Então não confunda o fato de falarmos da reforma como se fosse algo que nós atribuíssemos simplesmente aos homens e glorificássemos eles por causa disso. Na verdade, se a gente fizesse algo assim na frente deles, eles nos bateriam. Obrigado, Valdir. Seria exatamente o oposto da razão pela qual eles trabalharam e no sentido contrário da mensagem que eles pregaram. Então, nós vamos falar sobre isso que o Valdir falou num resumo. A gente vai estudar nesse texto e, a partir dele, nós vamos entender um pouco da estrutura da mensagem bíblica, da pregação bíblica dos reformadores. E aí eu vou fazer algo que eu não costumo fazer. Eu vou além do texto um pouquinho, não vou além da Bíblia, mas vou pegar um texto e, a partir dele, eu vou alavancar uma mensagem maior do que esses dois versículos comportam. Na verdade, uma mensagem que pode partir deles, algumas coisas são expressamente ensinadas nele, mas outras eu vou um pouquinho além, contanto que vou permanecer dentro do ensino das Escrituras e dentro da mensagem dos reformadores, que obviamente a pregavam não com base em um texto apenas, mas com base na Bíblia toda. E é por isso que eu estou fazendo essa observação logo de início. Martinho Lutero, ele era religioso, ele na verdade estudou para ser advogado, e um dia ele volta para a casa dele e aí ele fala para o pai dele que ele tem algumas inspirações religiosas, que ele quer entrar para um mosteiro. O pai dele, que era mineiro, não é aqui de Minas Gerais, não, trabalhava em minas de carvão, trabalhava com uma dureza tremenda, era um trabalho muito difícil, e trabalhando duro para pagar os estudos do seu filho. E ele ouviu isso como uma afronta e um desperdício. Ele falou que eu paguei os estudos do meu filho para ele ser um religioso dentro de um mosteiro. Quase mata o Martinho Lutero. E Martinho Lutero está voltando, então, viu que não teve aprovação do seu pai e está a caminho da sua faculdade. Se eu não me engano, ele estudou em Leipzig. E no caminho ele foi acometido por uma tempestade horrível e fez Martinho Lutero temer pela sua vida. Então, no meio da tempestade, ele fez lá uma promessa de que se ele saísse vivo, aí ele ia entrar para um mosteiro. Eu acho que a promessa acabou sendo aí um meio de ele fazer o que ele já vinha sentindo certa vocação para isso, e ele entra no mosteiro. Mas não... E um mosteiro agostiniano, né? Um mosteiro que tinha aí uma tradição de teologia, né? Os agostinianos. Mas ele ainda não conhecia o Senhor de fato. Então o relacionamento dele com Deus era assim um tormento, porque ele amava um Deus, aliás, ele servia um Deus que ele não conseguia amar, porque ele sabia que esse mesmo Deus o puniria no final da sua vida, porque Martinho Lutero conhecia o seu pecado. Ele falava: Deus não vai ter como suportar o meu pecado, e ele vai me condenar. Como que eu amo um Deus que vai me mandar para o inferno? E aí ele fazia muitas promessas, muitos esforços físicos, se batia, ele se chicoteava, comia pouco, ele tentava subjugar seu corpo numa tentativa de sanar o seu pecado, o que não dava certo, obviamente. Muitas vezes, o que acontecia? Ele desmaiava e tinha que ser levado, sem sentidos, para sua cela. Não é que ele era... Ele estava no Carandiru, né? Não, é que cela é o nome do quarto do monge, né? E aí, ele ia lá para o abade, fazia confissão de pecados, e aí o abade passava lá uma penitência para ele, você vai lá, reza tanto disso, tanto daquilo, e aí no caminho, às vezes ele lembrava de outro pecado que ele não confessou, ou tinha algum pensamento impuro, ele voltava. Ó, eu estava no caminho, eu pensei em outra coisa, me perdoa também. Aí o abade, por vezes, tinha que falar, irmão Martinho, você vai fazer tantas rezas aqui, e aí você já está perdoado da semana inteira. Essa semana, sua conta está paga. Para Lutero dar um pouquinho de sossego, e não tinha jeito. E aí, então, o abade dá uma bíblia para Lutero, né? E fala que ele tem que conhecer o Senhor, conhecer a graça do Senhor, ler as Escrituras, conhecer Jesus. E aí o envia para Wittenberg para ele ensinar as Escrituras. E lá Martinho Lutero vai ser professor de Romanos. E ele tem que estudar Romanos para ensiná-lo. E ele chega no capítulo, justamente nesse texto. Romanos capítulo 1, 16 e 17. Muito obrigado. E aí eu bati aqui, estava meio para cair, né? Deixa eu tomar um gole que aí não vai cair. Pronto, agora já diminuiu o peso aqui. Obrigado, Walter. Então, o que aconteceu? Ele meditou sobre isso, ele viu nesse texto, que é uma citação de Abacuque, algo totalmente diferente do que ele vinha fazendo. O justo viverá pela fé. Ué, não é por obras, não é comprando indulgência, ainda não tinha lá muita indulgência nessa época aqui. Mas não é pagando promessa, ajoelhando, subindo escadaria de joelho, se batendo nas costas. Não, o texto diz que o justo viverá pela fé. Muito bem. Num dia, segundo eu ouvi de um professor de história da igreja, Martinho Lutero estava subindo uma escadaria de joelho, né, fazendo um tipo de penitência, e ele lembrou desse texto. O justo viverá pela fé. E aí ele não só entendeu, como se converteu a Cristo pela fé. A partir daí ele levantou, nunca mais fez qualquer tipo de penitência desse jeito e passou a confiar no seu Senhor e ensinar essa mensagem. E aí então a reforma vai ter na vida desse homem um novo impulso e na vida de outros homens também. Então vamos ler junto esse texto que mudou a vida de Martinho Lutero e de muito mais gente também. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nossa mensagem central é a seguinte: o Evangelho da salvação pela fé em Cristo é um dos centros da mensagem bíblica e o único meio de salvação dos perdidos, sendo o cerne da pregação dos reformadores. A partir daí, outros pilares foram instalados e pelo menos cinco deles se tornaram ali o sustentáculo da mensagem da reforma, que tanto clamou que a salvação agora era por fé. Não que a partir dali, mas que os homens deviam ouvir dali para frente, rejeitar aquela mensagem do passado e crer em Cristo como seu Salvador. Então veja aí, passa lá, Carlos. Nós vamos ver hoje os cinco pilares da mensagem dos reformadores. Os cinco solas. Agora você não sabe o que é cinco solas? Passa aí, algumas pessoas entendem isso. Não é isso. Se você imaginou cinco solas de sapato, olha aqui embaixo, você entendeu isso muito errado. Agora, passe outro lá. Se você entendeu que são cinco frases, cinco ensinos que começam com o sola, né, dessa forma que em latim quer dizer somente, e que estabelecem cinco pilares, de cinco prioridades dentro do Evangelho, aí você entendeu certo. Então, a partir desse texto, nós vamos falar o que os reformadores queriam dizer quando eles diziam sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura e soli Deo Gloria. Um desses, pelo menos, a gente vê toda semana. Abram aí seus boletins, na parte interna, e vocês vão ver que o pastor Marcos sempre assina seus textos, subscrevendo o texto, soli Deo Gloria. Não é que a Sueli deu glória, não, virou pentecostal, está dando glória, aleluia, não, não é a Sueli deu glória. A gente vai entender o que isso quer dizer a partir desse texto. Então, o primeiro sola, a primeira prioridade, a primeira exclusividade apresentada pelos reformadores é a seguinte: sola Scriptura, que quer dizer somente a Escritura. Não tinha para os reformadores negócio de, ah, concílio tal ensinou isso, porque tal pai da igreja falou isso. Muito bem, os pais da igreja são alavancas para o nosso estudo teológico até hoje. Agostinho foi o café com leite, né? Foi o almoço e a janta dos reformadores que se dedicaram ao estudo das suas grandes obras teológicas e tiveram seus olhos abertos para realidades bíblicas que eles passaram a ensinar. Mas nenhum deles ensinava a mensagem de Santo Agostinho, né? Ou Agostinho de Hipona. A gente fala Santo Agostinho porque assim ele ficou conhecido na história, mas o nome dele é Aurelius Agostinho, e ele foi bispo da cidade de Hipona, no norte da África, perto da região de Cartago. E esse Agostinho de Hipona escreveu coisas importantíssimas, mas o que ele escreveu não é palavra de Deus. São mensagens, são estudos muito aprofundados, muito corretos, com alguns erros, inclusive, né? Nós não cremos em tudo que Santo Agostinho, por exemplo, Santo Agostinho era amilenista. Puxa, Agostinho, mas um cara tão estudado como você vai dar um furo como esse? Assim como ele, outros homens fantásticos, João Calvino, né? Tanto que nós devemos a teologia de João Calvino, tem também seus erros, né? Não são muito grandes, mas são, existem. E é por isso que todos esses homens clamavam que o nosso ensino máximo, nossa fonte última de fé e praticamente única, né? Todos os escritores que vêm depois deles remetem às Escrituras e são a nossa norma de fé. Todos eles olham para as Escrituras como a palavra de Deus inspirada e a nossa base do conhecimento sobre Deus. E isso a gente pode perceber logo no comecinho do versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo está dizendo isso? Porque a mensagem do Evangelho trouxe para Paulo, muitas vezes, dificuldades. Trouxe até zombaria. Lembram-se quando Paulo chegou em Atenas e começou a pregar na praça, né? Toda a cidade, pelo menos quase todas, tinham lá uma praça central chamada Ágora, né? Era onde as pessoas se reuniam para... Uma multidão se reunia para vender, para comprar. Era um mercado da cidade, né? Para conversar, para discutir, para encontrar com as pessoas. É por isso que quem tem medo de sair em público, dizem que é dito que ele tem agorafobia. Tem medo de ir no lugar onde tem muitas pessoas, né? Por causa disso. Então Paulo estava na Ágora de Atenas pregando sobre Cristo. E aí algumas pessoas ouviram e falaram, ele está pregando sobre um Deus novo. Vamos lá ouvir. Chegou em Atenas, se você falasse do Pokémon, que o Pokémon era um tipo de Deus, eles iam te ouvir, eles iam dar atenção para você, podiam não concordar muito, mas iam te respeitar. Talvez fizessem até uma estátua do Pokémon lá em Atenas, porque todos os deuses tinham vez lá, menos o único Deus verdadeiro. Dele Paulo foi pregar, chamaram Paulo para ir no Areópago, né? Era uma colina, né? Um lugar que servia naturalmente como um anfiteatro, na colina de Ares, na colina de Marte, do deus Marte, lá é o Areópagos. E aí chamaram Paulo lá e pode contar aí do seu deus aí. Ele falou, vim falar sobre o Deus desconhecido. Ele achou lá um altar sobre um, dito assim, ao Deus desconhecido. E ele tomou aquilo como uma alavanca. Eu vim pregar sobre um Deus, sobre o Deus desconhecido para vocês. E aí falou que ele criou todas as coisas e comanda tudo pelo seu poder, que enviou seu filho, né? E que seu filho morreu pelos pecados e que ressuscitou. Que chegou no ponto do ressuscitou, a conversa acabou, ignoraram Paulo. Outros falaram assim, depois a gente conversa mais, depois você termina de contar essa história para a gente. E teve só uma ou outra conversão, nem se formou uma igreja em Atenas. Então, Paulo foi zombado por isso nessa ocasião, foi perseguido por isso em outras, mas ele dizia, eu não me envergonho do Evangelho. A Escritura, a mensagem do Evangelho, a mensagem que Paulo pregava, era uma mensagem que ele não só se envergonhava dele, mas se colocava nas piores situações que fossem necessárias para pregar. Ele tinha uma lista de sofrimentos. Ele tinha uma lista de sofrimentos. É, como, por exemplo, ele foi açoitado, foi apanhou com vara, ele passou fome, passava frio, corria risco, sofreu 3 vezes naufrágio. Um deles, ele passou uma noite e um dia lá no mar, né, não sabendo se alguém ia resgatá-lo, se ele ia achar uma praia, ia conseguir nadar até algum lugar, com risco de vida. Hoje a gente fala risco de morte, né? Ninguém está arriscado a viver, né? Arriscado a perder a vida, tudo isso para pregar esse evangelho. Vocês viram como o pastor Marcos escreveu 2 pastorais nas semanas anteriores, respondendo a carta de um ateu, dizendo, os cristãos creem em fábulas. E ele dizia, e o pastor Marcos mostrou como argumento o fato de esses homens não terem inventado uma mentira, porque eles morreram por essa mensagem. Qual homem seria louco de inventar uma mentira e pagar por essa mentira com a sua vida? Morrer dizendo é verdade. Então, esses homens não tiveram lucro com essa mensagem. Ao contrário, eles sofreram, foram perseguidos, foram martirizados, afinal. Por quê? Porque eles criam piamente que as Escrituras são a palavra de Deus inspirada. Eles criam que somente a Escritura pode guiar a vida dos servos de Deus. Somente a Escritura tem uma verdade infalível, inerrante. O que quer dizer inerrante? Que não tem erros. O que quer dizer infalível? Que não conduz ao erro. E eles morreram clamando a mesma coisa. Olha o que Pedro fala sobre isso. Qual a razão pela qual a gente clama tanto o ensino das Escrituras? Ele diz lá, 2 Pedro 1, 20 e 21, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura, mas nenhuma, Pedro, nenhuma só, provém de particular elucidação. O que é particular elucidação? Uma criação própria, a pessoa ficou lá pensando, ficou filosofando e chegou por si somente alguma verdade, ele fala, isso aqui merece ser escrito. Não. Ele diz que nenhuma profecia tem fonte somente humana, unicamente humana. Ao contrário, ele diz no versículo 21, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. Quem é, então, o autor último das Escrituras? Deus. E como que ele fez? Deus. Como que Deus fez homens falarem da sua parte? Pedro explica aqui no final, movidos pelo Espírito Santo. Então Deus, na sua soberania, quando os apóstolos, os profetas foram escrever suas cartas, seus livros, o Espírito Santo os estava dirigindo, o Espírito Santo os movia. Não é que eles entraram em transe, não é que nem Chico Xavier, né? Nada disso. Com seu intelecto, com as palavras que o Senhor lhes disse, o Espírito Santo, na sua soberania, os guiou para escreverem o que Deus planejou que eles escrevessem e assim nos dando a sua palavra. E é por isso que uma das coisas que os reformadores fizeram foi ensinar a Bíblia e começar a traduzi-la. O primeiro pré-reformador que o Valdir leu, John Wycliffe, ele foi responsável por traduzir as escrituras. Ele começou a traduzir as escrituras para o inglês. Por fim, ele foi perseguido, não foi morto, mas foi relegado a pastorear uma paróquiazinha lá. Mas o trabalho dele não tinha mais como voltar atrás. As pessoas passaram a se interessar pelas escrituras, começaram a ler, primeiramente só aqueles que conheciam as línguas originais. O povão não tinha como, né? Mas aí eles passaram a traduzir as escrituras. Martinho Lutero mesmo, no tempo que ele teve escondido, esconderam ele, raptaram Martinho Lutero. Um dos lordes, um dos príncipes alemães, sabendo do que ia acontecer com Martinho Lutero, mandou sequestrar ele, mandou raptar ele. Ele não sabia disso. Ele achou que estava sendo raptado para ser morto. Não, mas era para ser protegido. E colocaram ele num castelo que nem o próprio príncipe sabia. O príncipe deu a seguinte orientação: escondam ele, não contem nem para mim. Por quê? Se ele fosse preso e fosse torturado, ele temia que ele revelasse o paradeiro de Martinho Lutero. E Martinho Lutero ficou lá um bom tempo. E nesse tempo de clausura, ele traduziu primeiro o Novo Testamento, depois o Antigo Testamento para o alemão. E dizem que essa tradução se tornou assim um dos marcos da construção da língua alemã. A língua alemã, que perdura até hoje, tem ali suas fontes, o seu embasamento, a sua forma inicial nessa obra de Martinho Lutero. Eles queriam dar as escrituras para o povo, para tirar a cegueira e lhes dar a verdadeira luz. Muito bem. Então, os reformadores ensinaram isso. Vocês têm que ler as escrituras, têm que obedecer as escrituras, têm que seguir a revelação que o Senhor Deus deu de si, da sua vontade, através das escrituras. Sola Scriptura. O segundo sola é o seguinte: soli Deo Gloria. Normalmente, esse aqui é o último daquela lista, mesmo porque todos os outros redundam para esse. Soli Deo Gloria significa glória somente a Deus. Significa que ninguém mais merece ser glorificado além de Deus. Ninguém pode roubar nem um pouquinho da glória que pertence a Deus. Então, podia ter outros intercessores, podia ter adoração a santos, a relíquias, podia ter peregrinação para ver, por exemplo, a cabeça de João, o crânio de João Batista, quando ele tinha 12 anos. De João Batista, tinha em exposição na Europa três crânios dele. Um quando ele tinha 12 anos, né? Era um crâniozinho pequenininho, né? Quando ele tinha mais idade, o crânio estava em outro lugar. E o povo ia atrás. Martinho Lutero dizia que em Roma tinha mais cravos da cruz de Cristo do que em toda a Saxônia tinha cravos nas ferraduras dos cavalos. Ele dizia assim: se pegar todos os cravos da cruz lá de Roma, dá para trazer para a Saxônia e pôr ferradura em todos os cavalos, de tanto cravo que tem. Eles vendiam leite dos seios da Virgem Maria, né? Que ela guardou, tinha bombinha, né? Guardou um leitinho lá. Tinha de tudo. Brincavam e diziam que dos 12 apóstolos, 18 estavam enterrados em Roma. Não é uma cidade maravilhosa. Não é uma cidade. Não é o Rio de Janeiro que é a cidade maravilhosa. Era Roma. A Roma dos 18 apóstolos. E o povo ia atrás. Era uma cegueira. E as pessoas ficavam glorificando essas coisas. Os homens, os santos, essas relíquias. Os reformadores acabaram com isso. E isso se reproduz hoje em dia. Já repararam? Vocês sabem qual é o dia do pastor? Sabe? Alguém sabe? É? Sabe o dia? Alguém fala aí o dia do pastor. Hã? Não é agosto. É em junho. Eu sei porque é bem no dia do aniversário do meu sogro. Meu falecido sogro. É 9 de junho. Sabe por que vocês não sabem? Porque a nossa igreja nunca comemorou. Nós temos 7 anos de Igreja Batista Redenção em Atibaia e nós nunca comemoramos esse dia. Sabe por quê? Porque nós cremos que o pastor, na sua função de servo de Deus, de ministro da palavra de Deus, ele não deve receber glória que pertence somente a Deus. Então, não adianta ficar falando assim, oh, pastor, que maravilha de mensagem. Eu sei que não é, né? Mas se você achar que é, não adianta ficar glorificando o pastor. Nossa, esse pastor... Não. Glórias a Deus que deu a sua palavra. Então vamos traz uma pessoa aqui na frente. Vamos aplaudir essa pessoa para a glória de Jesus. Isso não existe. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. E onde que a gente vê isso nesse texto? Quando Paulo escreve assim... Que não me envergonho do Evangelho, porque ele é o quê? O poder de Deus para. E aí ele vai explicar o quê? Sabe o que, que o Evangelho, que era resultado de Deus mover pelo Espírito Santo, homens santos a registrarem sua palavra? Sabe o que, que era isso? Era o Deus nos buscando através do seu poder. Isso significa que quando nós lemos as Escrituras, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, e cremos, e somos salvos, e somos feitos novas criaturas, e somos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, isso não se deve a nós, não se deve à nossa compreensão, não se deve à habilidade do pregador. Ah, aquele pregador pregou assim, não tive jeito. Não se deve a nenhum desses. Não se deve a um escritor muito habilidoso, muito eloquente. Se deve ao poder de Deus. Sendo o poder de Deus o centro da obra da nossa salvação, sendo a causa da nossa salvação, a quem devemos glorificar então? Quem deve receber nossa glória? É o pastor que pregou no dia da conversão? O livro que a gente leu? Algum missionário que levou a mensagem lá no meio dos índios? Ou uma senhorinha que na rua deu um folheto? Nenhum desses deve receber a glória. Porque o Evangelho não é o poder dos homens para a salvação. É o poder de Deus. Sendo assim, quem deve receber nosso agradecimento? Quem deve receber nossa glorificação? Deus e... Não, aí não tem e. É somente Deus. Olha o que Paulo fala aos Colossenses. Aos Coríntios, me desculpem. Paulo pergunta para eles assim, ó. Pois quem é que te faz sobressair? Ele está falando lá sobre os dons, sobre o papel das pessoas na igreja, sobre o papel daqueles mais influentes, né? Principalmente aqueles que ficavam falando em línguas, tinham dons espirituais. E aí Paulo fala assim, quem é que te faz sobressair, né, aí no meio dos irmãos? É uma pergunta retórica, a resposta é Deus. E aí ele pergunta mais, e o que tu tens que não tenha recebido? Fala assim, o que você tem que é fruto do seu talento, da sua ação? A resposta é nada, o que, que eu tenho que eu não recebi? Nada, tudo foi Deus que me deu. Os dons, a salvação, a obra de Cristo, a capacitação, o cuidado diário. Tudo que eu tenho, tudo que eu aplico na obra do Senhor, foi Deus que deu. E aí então Paulo faz a pergunta crucial para aqueles coríntios orgulhosos, vaidosos e arrogantes. Ele diz, e se o recebestes, né, já que vocês receberam tudo que tem, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Ele fala, foi Deus quem fez? E por que você está querendo levar um créditozinho? Se foi Deus quem fez tudo, se é Deus quem te deu as coisas, por que você está dizendo para os outros que foi você que conseguiu? Por que você quer receber aplauso? Por que você quer ser admirado pelos outros, que os outros fiquem impressionados com você? Por que você toma um pouquinho da glória do Senhor? Os reformadores não deixavam isso, não. Para eles era só lhe deu glória. Não tem papa, não tem arcebispo, não tem santo, não tem relíquia. A glória é inteiramente apontada para o Deus Trino, que é Pai, Filho, Espírito Santo e mais ninguém. Diferente da igreja que tem aí em São Paulo, que chama Igreja da Vovó Rosa. Né? As quatro pessoas da Trindade são, né? O Pai, o filho, o espírito e a vovó Rosa. Né? Para os reformadores, nunca teria uma vovó Rosa para receber a adoração dos outros. É só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, o único Deus trino. Muito bem, sola Scriptura, soli Deo Gloria. Repare que isso aqui não é mensagem dos homens. Tem gente que fala assim, ah, vocês seguem os reformadores, vocês são calvinistas, vocês ficam seguindo ensinos de homens. O que esses homens ensinavam não eram seus ensinos, eles ensinavam a Bíblia. Eles voltaram, eles viviam e ensinavam o sola Scriptura. O que a gente faz é só observar seus comentários, suas anotações, seus ensinos sobre as Escrituras. E eles mesmos, se ouvissem a gente adorando alguns deles, pegariam um bordão e nos dariam com ele na cabeça, assim como os próprios apóstolos. O que aconteceu com Paulo e Barnabé quando quiseram adorar eles na cidade de Listra? Ah, é que são os deuses, vamos lá sacrificar para eles. Eles rasgaram suas vestes, entraram na frente de todo mundo e falaram, para tudo, nós somos homens. Vai na Expo Cristã. Vai na Expo Cristã e veja se aqueles artistas, aqueles magníficos artistas, entram na frente do povo e dizem, para, não fiquem me adorando não. Nós somos homens como vocês, ao contrário. Vê se esses falsos apóstolos correm diante da multidão e falam assim, não, para tudo, para. Eu sou só um homem, não me adorem, eu não tenho nada. Olhem para Deus. Não. O deles é, olhem para mim. Esses homens cortaram com isso. Mas aí tem mais um sola, não é sola de sapato, não. É um somente, sola gratia, que é só a graça. Olha a figura aqui, o que é? É um salva-vidas no meio do mar. O que acontece com alguém que cai no meio do mar? Não, deixa comigo, eu vou nadar. Se ele estiver perto da praia, pode até acontecer. Se ele cair no meio do Oceano Pacífico, aí, meu amigo, você precisa de uma ajuda que venha além de você. Aí não importa se você faz natação, se você é triatleta, até para atravessar o Canal da Mancha, né? Da França para a Inglaterra, que comparado com um oceano pacífico, é um córregozinho, não um corgo, morre gente nadando, não consegue chegar lá do outro lado, aqueles atletas fantásticos, né? Aqueles Iron Man, imagina no meio lá do oceano. Aí você precisa da ajuda de outro. Aí a participação é só do outro. É isso que quer dizer somente pela graça, somente a graça. Significa que a nossa salvação é inteiramente de graça. O arminiano vai dizer assim, não, a salvação é de graça, mas eu tenho que crer primeiro. Eu tenho que querer um pouquinho. Aí, depois que eu dou o primeiro passinho, aí o Senhor entra trabalhando, fazendo o resto, né? Mas primeiro ele dá uma graça, eu não vou falar o termo técnico dela, mas uma graça assim, meio difusa a todos, e com ela você tem pelo menos a possibilidade de dar por si só o primeiro passo. Aí depois Deus completa. Pois os reformadores ensinavam que o homem nem esse primeiro passo podia dar, porque o pecado foi tão devastador que tirou do homem até... Ele tirou do homem o quê? Sua compreensão do Evangelho, já não há quem entenda. Tirou sua justiça, não há um justo sequer. Eu tenho que tomar uma decisão justa, mas sou injusto, não há um justo sequer. Eu tenho que entender as Escrituras, entender a palavra de Deus, entender minha situação de pecado para correr a Cristo. Mas não há quem entenda. Eu tenho que querer buscar. O arminiano vai dizer, a pessoa que tem que querer. Deus não enfia a salvação goela abaixo, não. O homem tem que querer. Mas o que Paulo diz? Não há quem busque. Ninguém quer. Ninguém quer. O homem, por causa do seu pecado, teve a sua vontade corrompida. Sua vontade, seu intelecto, tudo. Ele não quer também. Ah, mas ele tem que... ele tem que escolher pelo bem, ele tem que enxergar a sua situação, ele tem que ver. Mas o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Não tem, o homem está escravizado à sua condição de pecado. Então Deus teve que fazer a sua obra e teve que nos dá-la de graça. Ah, mas o quer dizer que ele vai dar para quem não merece? É, para quem não merece. Mas ele não muda a pessoa continua não querendo? Não. Aí a sua graça transforma a vida da pessoa. O que o livro de Filipenses diz? Que Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Então a gente não entendia. Ele nos deu entendimento. O Espírito Santo vinha para convencer os homens do quê? Do pecado, do juízo, da justiça. Ele tirou aquela cegueira. Ele nos tirou das trevas, nos pôs na luz. A pessoa agora consegue ver. Eu era cego e agora vejo, espiritualmente, inclusive, na salvação. O que mais? Ele pega aquele coração duro de pedra, e Ezequiel fala, ele vai tirar o coração de pedra, vai colocar um coração de carne. Ou seja, o homem não queria, Deus vai, pela sua graça, fazer ele querer. Ah, não entendo, ele vai entender. Ah, não, eu sou rebelde. Não, ele vai colocar submissão. Eu não amo a Deus. O homem perdido não ama a Deus, mas Deus, o amor consiste em quê? Não que o homem tenha amado a Deus, mas em que Deus o amou, enviou seu filho para a salvação. Aí então o Senhor nos incute o coração, muda a nossa mente, muda o nosso coração e nos concede a fé para que creiamos. Aí a gente quer, aí a gente o ama, aí a gente crê. Tudo isso de graça. E o que eu fiz para merecer? Eu era mais bonito? Eu era mais forte, mais sábio, menos pecador. Eu acho que se teve algum critério, Deus escolheu os piores. Eu tiro por mim, porque não tem cabimento. Alguns incrédulos aí, a gente olha e fica até admirado com a vida deles. Deus foi me salvar? É porque é de graça a salvação. E onde está nesse texto aqui? Quando Paulo diz, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego. Repara, judeu e grego. O judeu era pelo menos religioso. O judeu tinha pelo menos as escrituras. O judeu era daquele povo que Deus tinha separado para atuar com ele na história e se revelar por meio dele e trazer o Cristo do meio dele. O grego, o gentil, esse estava imerso no pecado, na imoralidade, nas superstições, mas o evangelho atingiu os dois. O poder de Deus atingiu os dois. Por quê? Porque um merecia mais que o outro? Não, porque nenhum merecia. Porque ambos estavam enterrados no seu pecado. E a graça alcançou a ambos. Não alcançou só aquele que já estava mais, que nasceu em lar evangélico. Nasceu aquele, atingiu aquele que nasceu perdido no meio do mundo. Porque Deus não procurou nas pessoas a razão de salvá-las, mas procurou em si, no seu plano, na sua vontade, no seu amor. Olha o que Paulo fala para os Gálatas. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Os judeus tentavam ser justificados pelas obras da lei, Tinha os fariseus hipócritas, mas tinha aqueles que não eram hipócritas. Alguém vai dizer que Paulo era hipócrita? Que Paulo tentava servir a Deus com falsidade? Antes da sua conversão, eu estou falando. Ao contrário, com todo fervor, quando ele viu que tinha cristãos, gente que estava seguindo um caminho do que ele achava que era o certo, ele se empenhou com todo vigor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas de apresentação, de recomendação, e saiu caçá-los. Alguém obrigou Paulo a fazer isso? Não, ele fez porque ele era alguém sincero na sua busca de Deus. O problema é que Paulo não tinha entendimento. Ele fala dos judeus, dos seus irmãos de sangue, ele fala, eles têm zelo, porém sem entendimento. Mas muitos tinham zelo de verdade, não só um zelo hipócrita. Mas não tem jeito, porque ninguém é justificado por obras da lei. Então como é que é? Ele explica. E sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé e não por obras. Quando não é por obras, ou seja, por coisas que eu posso fazer, então eu já não mereço o pagamento. Se eu faço uma coisa boa, eu mereço ser recompensado. Mas o que recompensa que merece aquele que não conseguiu se ajustar à bondade e à santidade de Deus e tem apenas que crer receber só pela fé? Esse não tem merecimento, então para esse não há pagamento, para esse há uma concessão gratuita. E aí então Paulo diz, ó, pelas obras da lei ninguém será justificado. Então Deus não é devedor a ninguém. Tudo que ele dá é gratuitamente. A salvação é gratuita ao homem. Não é gratuita para Deus, né? Deus teve que pagar. Se a gente não paga, alguém tem que pagar. E quem pagou? Jesus, o maior preço da história, para nos conceder gratuitamente, por meio de fé e não de obras, a salvação que vai nos render dividendos durante toda a eternidade. Então, sola Scriptura, soli Deo Gloria, sola Gratia. Mas também tem solus Christus. Põe lá mais um, Carlos. Solus Christus, somente Cristo. Somente Cristo pode salvar o pecador. Somente Cristo fez a obra que nos leva a Deus. Somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele, ou por mim, é o que ele diz, né? Então não tem vários caminhos. Não, mas eu sempre ouvi que todos os caminhos levam a Deus. Que o que Deus quer é assim, uma busca pela divindade, desde que seja sincera. Então, está lá os adventistas, né? Cumprindo a lei, guardando o sábado. Então, não interessa se eles estão tremendamente errados na sua busca. Se eles forem sinceros, eles são salvos. Está certo isso? Não. Ninguém é salvo, justificado por obras da lei. Então, não adianta guardar sábado. Não adianta não comer carne que era na lei considerada impuro. Não adianta isso. Ah, não, mas os testemunhos de Jeová estão aí, né? Está certo que eles não acham que Jesus é Deus. Eles acham que Jesus é só uma criatura. Mas desde que eles busquem aí com sinceridade, eles estão salvos. Está certo? Não, está errado. É somente por Cristo. E o Cristo das Escrituras, o Cristo que é Deus, se fez carne, o Verbo que se fez carne, o Verbo que estava com Deus e que era Deus e que morreu por nós para nos salvar. É somente esse Cristo que pode nos salvar. Não, mas olha aí os espíritas. Eles têm projetos sociais tão bonitos, né? Está certo aí que eles não creem em Cristo, creem que Cristo é só uma alma evoluída e que não precisa de salvação. É só ficar nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo. Muitas vezes, e se aperfeiçoando, até você cair lá no cosmos, no karma. E você é uma gota no oceano, né? Para esses, você pode dizer, karma aí, meu. Tá tudo errado. Por quê? Porque não são todos... Não adianta eu fazer sopão e dar para gente na rua fazer campanha de cobertor e cobrir mendigo na rua para ser salvo. Não serve isso. É bom fazer isso. É bom? Claro que é bom. A gente deve fazer isso também. Mas ninguém é salvo por cobertor ou por sopão dado a mendigo. Mas solos Cristo. Não, mas ó, eu creio em Cristo. Mas é que Maria também, né? Afinal, ela é mãe de Deus, né? E tem mais, eu oro para ela, porque mãe, você já viu, mãe diz sim para tudo, né? Então eu não peço para o filho é muito ocupado lá, né? E os homens são muito durões. Então eu peço para a mãe, que a mãe chega lá e fala, ô filho, atende. Não, mãe, eu não posso. Não, mas ó, meu filho, atende a sua mãe, né? Assistiram o Auto da Compadecida? Assistiram? Não é exatamente isso que aparece no filme e que é de fato a fé de muita gente? Parece Jesus lá, vai julgar as pessoas, né? Com a justiça divina. Chega a mãe e fala, ô filho, atende sua mãe. Eu sou sua mãe. Fala, ah, tudo bem, só porque é você que está pedindo. Não, os reformadores falaram, para com isso. A própria Maria era cria e foi salva por Jesus. Ela disse isso quando ela estava com Jesus na sua barriga, um pequeno feto no seu ventre. Ela diz assim: minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Quem é que precisa de um Salvador? Quem tem pecado. Quem precisa de salvação. E ela já cria em Deus, já cria em Jesus como seu Salvador. Ah, não, mas diz que é Ave Maria cheia de graça. Isso foi Jerônimo de Belém que errou na tradução. Ele era um ótimo linguista, mas quando foi traduzir esse texto, ele não percebeu que o verbo grego estava na forma passiva e não ativa. O anjo não falou para Maria que ela era cheia de graça, mas que ela era muito agraciada. É voz passiva, quer dizer que ela não é a agente da ação. Não é ela que concede graça, é ela que recebe graça. E o anjo disse que ela não recebeu pouca graça. Ela era muito favorecida, muito agraciada. Por quê? Porque apesar do seu pecado, apesar da sua indignidade, ela recebeu a graça de executar, de exercer um papel singular na história da redenção. E ela cria em Jesus, ela era um exemplo de fé em Jesus. Então não adianta crer em Jesus e em Maria, em Jesus e Santo Expedito, em Jesus e São Judas Tadeu, em Jesus e Nossa Senhora de Santa Rita do Passa Quatro, de dois olhos de lagos d'água. Você vai ver achar santo com toda sorte de nomes. Nenhum deles pode salvar alguém. Os reformadores diziam: é somente Cristo. Somente Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Essa era a mensagem. Não adianta comprar indulgência. Eu estava contando que uma vez, aqui tem um mosteiro, aqui, um convento na cidade, e eu, antes de conhecer o Senhor, eu fiz lá algumas peregrinações para lá, né? Até lá para o lado da minha casa. E aí eu fui lá me confessar lá com o padre. E aí o padre falou: agora vai em tal sala, vai pegar uma indulgência. Eu entrei na sala, nem fiquei procurando. Onde é que está? Eu falei: eu acho que acabou, já pegaram todas. Nem sabia o que era indulgência, né? Indulgência é perdão, né? Mas um perdão pela igreja. Um perdão por alguém. Solus Christus. Olha aí o que o Paulo diz em Romanos, aí no mesmo livro. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, não é? Fé na fé. Tem gente que tem fé na fé. Fala: ah, eu tenho tanta fé. E fica falando que eu tenho fé, porque eu acredito. Só que o alvo da fé delas é uma superstição. Ah, eu tenho fé que Deus vai me dar um emprego melhor. E eu tenho uma fé no coração de que Deus vai tirar essa doença de mim. Eu tenho uma fé. Mas aí, a fé que a pessoa deposita é na sua própria fé. É nesse sentimento religioso. Não é nenhum assentimento intelectual. É algo que está no campo, não da mente, mas do coração. Nada disso justifica o homem. Somente a fé em Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, não é quem fez boas obras, quem seguiu outro, não, os que creem em quem? Em Jesus Cristo, porque não há distinção. Então, quando a gente estudou isso no livro de Romanos, a gente vê Paulo falando isso para os judeus, que falava: ah, mas eu já sou do povo eleito, ah, mas eu tenho a lei, ah, eu já sou religioso. Não, a salvação é a mesma para todos, judeu, gentil, para o religioso, para o não religioso, para o mais careta, para o rebeldão. É mediante a fé em Jesus Cristo. Solus Christus. Então, sola Scriptura, soli Deo Gloria, sola Gratia, solus Christus. E para acabar, sola Fide. O que é sola Fide? Somente a fé. Ah, não, mas eu fiz aqui umas coisas. Não. Somente a fé. Não, mas eu conheço uma pessoa, assim, um incrédulo. Mas ele é fantástico. Que pessoa honrada. Que pessoa de palavra. Que pessoa agradável, educada, amorosa, gentil. Essa pessoa é fantástica. Só falta ser crente. Então falta tudo. Porque os reformadores, olhando para as escrituras, passaram a ensinar: a pessoa é salva somente através da fé. Não, não, mas é que o jeito. Não, mas é que essa pessoa nunca matou, nunca roubou. Não adianta. É somente pela fé. Olha o final do versículo aí. Depois, eu nem li no texto, né, quando eu falei de solos cristos, eu queria ter lido aquele texto do versículo 17 que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, e como essa fé aponta somente para Cristo, e aí aquele texto ia nos mostrar essa conexão. Agora, olha o final do versículo 17. Como está escrito, o justo viverá por fé. Foi isso que Martinho Lutero viu e ficou surpreso. Ele falou: peraí, não entendi. O justo viverá pelo quê? Por fé? Não é por obras? Não é por chibatada nas costas? Não é por peregrinações? Não é pelo número de orações que ele faz? Não é se ele sobe escadaria, se ele faz jejum, oração? Não é por isso? Não, não é, irmão Martinho. O justo viverá pela fé. Onde é que está isso? Passa aí, Carlos. Isso está em Abacuque, olha lá, o texto de Abacuque 2.4, que diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Ou seja, aquele homem que olha para si e acha que ele é bom o suficiente, acha que ele merece as coisas, acha que ele merece a salvação, que ele merece o tratamento bondoso do Senhor, que o Senhor lhe é devedor. Esse, a sua alma não é reta. Para esse não há salvação. Mas o justo, ele é justificado como? Pela fé. Aquele que é soberbo, que olha para si com soberba, esse é injusto, não é reto. Mas o justo, ele é marcado pela sua fé. E aí Paulo vai falar um dos textos clássicos disso, um dos textos mais conhecidos das Escrituras, que fala da graça e também da fé, é o seguinte: porque pela graça sois salvos. O que significa isso? O que significa o sola gratia, pela graça? Significa de graça. Significa com a disposição de Deus de gratuitamente dar o que as pessoas não merecem. E o que a gente não merece? A salvação. E essa salvação tem um veículo. E não são as obras. É pela graça, mediante a fé. Pronto, ponto. Mediante a fé. E nem isso vem de nós. É dom de Deus. E não de obras. E aqui Paulo ainda dá uma explicação melhor para que ninguém entendesse errado. Não, mas é uma fé que leva você ao trabalho. Não, é só a fé. De fato, a fé vai levar ao trabalho. O versículo seguinte a esses vai dizer o seguinte: porque somos feitura dele, preparados para boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nela. Então o crente é preparado para viver uma vida transformada. Mas ele não é salvo por uma vida transformada. A salvação lhe concede essa vida. A salvação vem mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom, é um presente, é uma dádiva gratuita de Deus. E não de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Então, Martinho Lutero, ao ler o que Paulo escreveu em Romanos 3,19, que diz que nós compareceremos calados diante de toda a boca, se calará diante de Deus, ele interpreta isso como o fato de nós, na presença do Senhor, não podemos dizer nenhuma coisa a nosso favor. Dizer: ó, Senhor, eu estou aqui, mas eu sei que o Senhor me ajudou muito, graças a Deus, sou muito grato por isso, mas eu também fiz tal coisa, eu também fui missionário, eu fui pastor, Senhor. Nossa, então, muito obrigado, né? E de nada que eu fui pastor, viu? De nada. De nada que eu criei, né? Que eu preguei para os outros, que eu fui uma pessoa bondosa. Martinho Lutero entendia aquela expressão de Paulo como fato de nós não podermos apresentar nada diante de Deus como merecimento para a nossa salvação, a não ser a fé, que ele mesmo nos concede. Então, os reformadores chamavam as pessoas a crer, a fé em Cristo. E não a compra de indulgências, a peregrinação para lugares santos, a peregrinação para ver relíquias, a compra de relíquias, nada disso. Eles diziam a mesma coisa que as Escrituras: quem crer no Filho, tem a vida. Mas quem não crê no Filho, não tem, esse não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira do Senhor. Era isso que eles pregavam. E de modo que quando nós olhamos para os cinco solas, sola escritura, só lhe deu glória. Carlos, volta lá naquela plaquinha de madeira, lá no começo. Vamos falá-los na ordem que eles são normalmente apresentados. Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Solus Christus, somente Cristo. Sola escritura, somente as escrituras. E só lhe deu glória, que é glória somente a Deus. Quando os reformadores falavam isso, e quando nós falarmos isso, ou seguirmos isso, nós não estamos em busca ou seguindo ensinos de homens, mas nós voltamos os nossos olhos para as Escrituras e para o ensino que elas dão a esse respeito. Nós não pregamos homens, nós não apresentamos homens, nós não nos pregamos, a não ser como servos do Senhor, as Escrituras dizem isso. Nós apresentamos Deus, Jesus Cristo, e a nós como seus servos. Jesus Cristo é o Salvador, é o Rei, é aquele que é o Deus Criador e Redentor dos que creem. E nós somos apenas seus servos, agraciados pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua salvação, pela obra de Cristo, e assim nos tornamos novas criaturas, servos de verdade do Senhor. Essa era a pregação dos apóstolos. Dos apóstolos, de fato, falei, não era isso que eu queria dizer, mas era a pregação dos apóstolos, e foi a pregação dos reformadores, e deve ser ainda a nossa pregação. Porque nós seguimos os reformadores? Não, porque nós seguimos o Senhor que nos deu as Escrituras, que foram estudadas pelos reformadores, que são também anunciadas por nós. Valdir, vem aqui, em primeiro lugar, agradeça a Deus pela vida dos reformadores que ele levantou para pregarem a verdade num tempo de trevas, e peça que Deus faça o mesmo conosco, porque as trevas estão crescendo hoje em dia. Hoje em dia as trevas crescem com cara de piedade e de religião, assim como nos dias dos reformadores. É necessário Deus levantar mais homens hoje em dia para voltar a pregar a sua palavra. Peça que Deus faça isso conosco.
Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, pela vida dos reformadores, pela vida de Lutero, Calvino, Zwingli e tantos outros que batalharam, ó Pai, em meio a tantas aflições para voltar, ó Pai, às Escrituras, olhar para as Escrituras, colocar ali, ó Pai, diante delas de coração que a salvação é somente pela Sua graça, somente pela Sua fé, somente mediante Cristo, ó Pai. Obrigado porque por meio da vida deles nós podemos hoje olhar também e nos voltar às Escrituras, ó Pai, e jamais nos desviar dela. E pedimos a Ti que o Senhor esteja conosco, que nós possamos a cada dia batalhar e manter, ó Pai, essa batalha para pregar a Tua palavra a cada dia. Pois muitos, ó Pai, têm se desviado dela e pregado doutrinas, ó Pai, longe da Tua graça, longe da Tua misericórdia, longe da Tua glória, ó Pai. Então tudo que nós possamos fazer, ó Pai, nós façamos para a Tua glorificação. É o que nós pedimos a Ti, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém.